Nós temos aqui uma pergunta muito importante, muito atual, talvez para todos nós. Nestes tempos de emergência do planeta, que estratégias se deve adotar quanto à alimentação, movimentos, viagens? A quietude é o que é indicado? Pergunta a pessoa. Se nós tivermos em conta que situações importantes na vida do planeta às vezes foram desencadeadas no plano material por intermédio de uma pessoa, então talvez nós precisemos atualizar a nossa posição diante do que seja a vida planetária, os acontecimentos da humanidade. Porque nós vemos as situações caóticas em torno e atribuímos as causas, o desenvolvimento, a resolução daquele processo a outras pessoas ou até a forças superiores. Mas qual é o nosso papel dentro do que está acontecendo hoje no planeta? Então, esta pergunta talvez tenha uma resposta mais ampla do que uma resposta individual, que vá nos dizer se devemos ou não ficar na nossa casa, se devemos guardar água para o momento que não tenha mais água, guardar alimento para o momento que não tenha alimento, ter baterias para as lanternas, todas coisas materiais muito sem importância diante do momento planetário, diante do que está disponível para nós como milagre se nós entrarmos em outras leis. Então, não se trata de hoje nós nos defendermos de uma situação caótica que aparentemente está destruindo coisas no planeta, mas que é um mecanismo, é um instrumento de um processo de purificação mais amplo dentro de leis evolutivas. No final do século XIX, para o início do século XX, nós tivemos um impulso muito importante, trazido por uma obra que foi a Doutrina Secreta. Foram alguns livros, são alguns volumes, que foram escritos por intermédio de Helena Blavatsky. Esta obra foi uma expressão da hierarquia, esta obra foi transmitida por consciências maiores, por instrutores, por seres que guiam a humanidade, para esse instrumento, esse discípulo, esse ser que era Helena. E era uma pessoa, então era um discípulo, Helena Blavatsky, estava disponível para ser usada como instrumento do bem, como instrumento da renovação, como instrumento de um impulso novo que a hierarquia estava imprimindo na Terra, e tinha que materializar aquele impulso, porque certos impulsos ocorrem nos planos internos, nos planos sutis, e não chegam a se materializar. Agora, outros impulsos da hierarquia precisam se materializar, porque no plano etérico existe uma certa construção que necessita ser feita. Então aquela obra foi escrita e foi lida por outros indivíduos, chaves no momento planetário, que tiveram acesso a uma informação e um conhecimento que antes não era disponível daquela maneira. E foi um indivíduo, foi Helena. E depois, passados 100 anos, nós tratamos do assunto com um certo respeito, com uma certa consideração, reconhecendo uma repercussão naquilo, um fio com desenvolvimentos sucessivos que vieram depois de Helena. Mas na época de Helena, não era assim. Quando a Doutrina Secreta foi escrita, e quando Helena começou a instruir certas pessoas mais diretamente, irradiar aquele impulso que lhe era transmitido, ela era caluniada, incompreendida pelos próprios companheiros de trabalho. Então, uma obra pioneira não é uma obra aceita pela normalidade. Um trabalho pioneiro é um trabalho de abrir caminho para um novo impulso. E a hierarquia está permanentemente trazendo um novo impulso, porque o movimento de evolução é contínuo. Nós, como seres internos, não paramos. É aqui na vida material que nós procuramos reter a vida. É como se tivesse um rio que tem que fluir permanentemente e nós queremos transformar aquele rio numa represa para termos segurança. Queremos águas calmas, paradas. E água parada, nós sabemos o que acontece: degrada, degenera, apodrece. Então a vida normal das pessoas começa a se degradar, a se decompor por causa desta tendência para a estabilidade, para essa tendência para a normalidade, essa tendência para a segurança. Então, transformação é o movimento normal da vida, seria. As coisas devem fluir e a hierarquia está alimentando em nós esse fluxo. A hierarquia é esta corrente de vida interna, são os instrutores, chamávamos os mestres de sabedoria, são as consciências extraplanetárias, consciências de grande magnitude que guiam as evoluções, que guiam a raça humana, que guiam a evolução do planeta. E essa hierarquia está aí presente nos planos internos, nos estimulando, nos inspirando, fazendo com que esse rio da vida não deixe de fluir. Então nós vemos a importância de um indivíduo, tomando um exemplo relativamente próximo, há um século atrás. Então temos que ter isto presente, que o nosso papel individual não é de menos importância. E as decisões que nós tomamos na nossa vida particular não são decisões particulares. Seja qual for o âmbito de ação do indivíduo, ele é parte da vida planetária. Nós estamos dentro do planeta Terra. Nós estamos respirando o mesmo ar. Todos nós estamos respirando a mesma atmosfera desse planeta. Então, qualquer decisão que nós vamos tomar, aquilo está repercutindo, num certo grau, na vida planetária. E cada um de nós é expressão de um grupo interno. Todos nós. Por trás da nossa vida individual existe a vida de um grupo. E isso se espelha em vários níveis. Então, cada um de nós está ligado a um grupo em vários níveis. Então, existem os grupos no plano material, grupo familiar, grupo profissional. Grupo da cidade onde vivemos, porque a cidade é um grupo, num certo sentido, é uma comunidade. Grupo do país, existe o karma do país, o karma nacional, a entidade nacional, o karma planetário, a humanidade é única. Então, nós somos participantes de vários grupos no plano material e também no plano sutil, no plano astral, no plano mental. Como almas, somos parte de grupos de almas, de grupos menores de almas, menos almas para uma tarefa específica, que são parte de um grupo maior, num mesmo raio, numa mesma energia de raio. Como mônadas, somos parte de grupos, no nível monádico, no nível cósmico. Então, é inevitável. Nós não existimos individualmente. E a nossa ação no plano material, ela não pode estar desconectada da nossa ação no plano interno. Porque existe uma vida nossa no plano interno. E isso está sendo dito em função dessa pergunta. Então a resposta para essa pergunta não virá das coisas materiais. A resposta para essa pergunta, o que devemos fazer hoje, que são momentos de emergência na vida planetária, se podemos perceber que são momentos de emergência? A resposta virá de dentro, e esta resposta não levará em conta só o nosso processo individual. O nosso processo individual, se a resposta vem realmente de dentro, se a resposta vem do ser, essa resposta estará incluindo a nossa posição dentro do processo planetário, dentro dos grupos dos quais nós somos parte. Então, somos como uma corrente, uma locomotiva com vários vagões. Se nós estancamos o nosso movimento, todos aqueles vagões que estão depois de nós também têm que estancar. Então, vejam como é lento o processo da humanidade. Porque a humanidade não caminha sozinha. O indivíduo parou, todos aqueles que karmicamente estão ligados a ele ficam aguardando que ele tome as suas decisões de caminhar para que eles possam caminhar. Então, nós temos aquele vagão que está à nossa frente, nesta corrente. E temos aquele que está atrás. Simbolicamente, é como aquela subida da montanha, com um caminho muito estreito, onde tem uma fila de pessoas, não vemos o princípio, não vemos o fim, e estamos naquela corrente. Tem um que nos puxa para a frente, para cima, e nós trazemos aquele que está atrás de nós. E não é aquele, é uma corrente de seres que está atrás de nós. Seres de todos os reinos, não só do reino humano. Então, onde devemos estar? O que devemos fazer nesses momentos de emergência? Deixar de viajar? Como vou me alimentar? A raiz vai mais profunda nessa questão. É uma questão de como nós estamos na vida. Porque aí nós vamos encontrar a resposta de acordo com aquele nível. E aí nós temos que tomar cuidado, porque vem o impulso da alma, vem o impulso do ser, vem o impulso da hierarquia por intermédio das nossas almas, para que nós possamos assumir certos passos, assumir certas posições, tomar decisões, e aquilo está dentro de um conjunto grupal, aquilo é um desenho, aquilo é algo que deve se manifestar, é como uma tecelagem. E nós somos um fio naquela tecelagem. E com aquele impulso, em vez de nós assumirmos a tarefa, nós fazemos uma mudança na nossa vida. Não uma transformação, uma mudança. Então, a alma envia o impulso para uma transformação na vida, transformação, mudar de ponto, sermos outra pessoa. Assumindo tarefas evolutivas, assumindo o bem, assumindo o bem. E aí, com aquele impulso, nós mudamos de casa, mudamos de endereço, mudamos de cidade e continuamos vivendo a mesma vida, dando um pouco mais para este bem. Antes dávamos 10%, vamos começar a dar 15% no novo endereço. Mas estamos continuando a viver a nossa vida, reproduzindo a mesma vida antiga num endereço novo. Mudou o endereço do correio. Talvez seja melhor, é um passo, mas não está de acordo com a urgência dos momentos que nós estamos vivendo. Porque a hierarquia, que são todas essas consciências, os instrutores, os guias, os mestres, são os seres que sustentam a evolução do planeta. Precisam de instrumentos na humanidade para fazer a conexão com os impulsos que eles transmitem. Porque certamente, se um grande ser vier até o plano físico, ele vai realizar uma obra muito ampla. Temos exemplos ao longo da história de grandes seres, consciências extraplanetárias, que encarnaram aqui. A obra externa é a mínima parte da verdadeira obra que foi realizada. Mas são grandes obras. Mas o impulso deixado tem que ser levado adiante. Aquilo é para ser vivido pela humanidade. Um instrutor disse que nós faríamos muito mais do que os milagres que ele fazia. E onde estão esses milagres que viriam através de nós? Então precisa este exercício de corretas proporções, este exercício de nós vermos a nossa vida de fora e nós sabermos que a nossa vida não é nossa na realidade. A nossa vida é parte de um conjunto. E este conjunto depende, inclusive, das nossas decisões para a evolução de um processo. A vida planetária está dando passos. E o processo planetário vai adiante independentemente de nós, porque é algo que está acima do nosso livre-arbítrio. Então, não somos nós que vamos decidir o destino do planeta, porque isso foi decidido já em âmbitos maiores. Então, sabemos que o planeta Terra não vai fracassar, como algumas décadas atrás corria-se o risco. Pelas instruções deixadas pela hierarquia, nós sabemos que até 1939 era facultativo o destino da Terra. E parece que a decisão de um certo número de indivíduos propiciou que a Terra continuasse o seu processo. Então, não é por acaso que, em 1988, nós tivemos o início da purificação planetária. 1988 são 49 anos depois dessa data, de 1939. 49 são 7 ciclos de 7 anos. Isso acontece dentro dos ritmos planetários. Isso não é determinado por nós. Agora, a nossa decisão vai determinar a maneira como o processo vai acontecer. Então, o planeta Terra pode entrar num novo ciclo com uma destruição total desta civilização que está fazendo o que está fazendo sobre a Terra. Ou o planeta Terra pode entrar num novo ciclo, desabrochando sementes novas, novas flores na humanidade. O bem desabrochando como um oásis dentro do deserto, como uma água que jorra de repente entre as pedras onde não havia água, e começa a transformar aquele ambiente em torno. Então, este processo depende de nós. Que o planeta Terra vai entrar no novo ciclo, isso já está decidido. Isso não depende de nós. Agora, como o processo vai acontecer? Em que grau que a hierarquia vai conseguir que a humanidade assuma o seu papel, isso depende de nós. Porque a hierarquia inspira, não impõe. O nosso livre-arbítrio é respeitado, sempre é respeitado pelo nosso ser, nós mesmos, no nível interno, e por essas grandes consciências que guiam a evolução e que sustentam o planeta Terra. Porque senão já teríamos terminado com a vida sobre a Terra há muito tempo. Nós humanos, que nos achamos inteligentes. Então, o que fazer hoje? Devo viajar? Não devo viajar? Não é esta a questão. Quando nós perguntamos o que fazer, nós perguntamos para o nosso ser. Nós perguntamos para a instrução, nos colocando disponíveis para obedecer a uma intuição, obedecer a uma guiança interna. E responder, seja feita esta vontade maior, senão não tem sentido. Para que mudar de endereço? Tanto faz, os mares vão subir. Olha, não adianta fugir. Se a pessoa tiver que desencarnar afogada, ela afoga com um copo d'água. Bebendo um copo d'água, ela desencarna afogada. Então precisa saber onde devemos estar, o que nós devemos estar fazendo, desse ponto de vista interno, do nosso papel dentro dos grupos, do nosso papel dentro da vida planetária. Porque os momentos são de emergência, não são momentos normais. Então nós não podemos tomar decisões normais num momento de emergência. A nossa ação é imediata. Nós somos como um sobrevivente, como se fosse um naufrágio de um navio, onde nós estávamos nos deleitando, gozando, dançando, e o navio foi a pique. E a maioria das pessoas continua se embriagando, se drogando não só com drogas químicas, mas se drogando com toda essa ilusão, com toda essa fantasia, com toda essa busca de prazer, com toda essa busca de felicidade, com toda essa busca de segurança material. Continua ali, e o navio está afundando, o navio está afundando, e as pessoas continuam tocando esta música que não corresponde ao momento que estamos vivendo. Então, se o navio está indo a pique, é um momento de emergência. Se um prédio está em chamas, é um momento de emergência. Se o escritório de vocês está em chamas, vocês vão fazer a rotina normal do escritório? Ou vão fazer uma ação de acordo com aquele incêndio que está acontecendo ali? Hoje nós estamos em momentos de emergência. Então não podemos tomar decisões normais. Os noticiários já estão falando da situação planetária mais abertamente do que antes, porque a situação é muito mais grave do que anunciam. A situação está muito mais avançada do que está sendo anunciado. E já anunciam os efeitos da elevação de temperatura na Terra, os desastres ecológicos esperados. Certos países já estão preparando a evacuação das cidades litorâneas. Certas cidades neste país já estão com as suas praias tomadas pelo mar. Isso não é anunciado. Certas praias em certas regiões litorâneas já não existem mais. E nós continuamos vivendo a mesma vidinha, a mesma vida pequena, com os mesmos problemas, entre aspas, que não são problemas nenhum, que não são problema diante da situação planetária. Então, esta hierarquia precisa de instrumentos na humanidade, porque dentro da lei do karma, a humanidade deve assumir o seu papel. Então, um indivíduo na humanidade que assume o seu papel é a humanidade assumindo por intermédio daquele indivíduo. Então, um indivíduo tem uma importância enorme desse ponto de vista. Um indivíduo é uma Helena Blavatsky, que era ousada, era corajosa, que foi caluniada, foi atacada, foi incompreendida pela normalidade. Mas ela, diante dos seus instrutores internos, sabia o que estava fazendo, mesmo sendo atacada, mesmo sendo caluniada, mesmo sendo incompreendida. Porque o que é novo não vai ser aceito pela normalidade. Então, se vocês vão transformar a própria vida e vão esperar reconhecimento das pessoas amigas, dos familiares, das instituições, vocês não vão transformar a própria vida. Vocês vão, no máximo, mudar de endereço. Transformar a própria vida é sair do esquema normal e entrar num esquema evolutivo, porque o esquema normal está entregue às forças involutivas. Então, se nós funcionamos no esquema normal, hoje, nós funcionamos a serviço das forças involutivas, não a serviço do bem. Então, o nosso tempo, a nossa energia mental, a nossa energia emocional, os nossos desejos, o nosso fluido etérico, o nosso fluido nervoso está a serviço das forças involutivas, se estamos funcionando para alimentar esta máquina, que é a vida normal. Então, a hierarquia precisa de indivíduos que, fora do esquema normal, fora livres do esquema normal, possam começar a viver uma semente de bem, desenvolver uma semente de bem, uma semente da nova vida. E isto não é mudança só, uma mudança. Alguém que doa 15% do seu tempo para a hierarquia é algo muito positivo, pelo geral do que nós somos como raça humana hoje. 15% do tempo dedicado para o bem é algo muito positivo. Mas não é nada diante do que a hierarquia está fazendo no planeta. Não é nada, porque a nossa obrigação é nos doar por inteiro para aquilo que nós somos. Então, precisa esse exercício de corretas proporções. Precisa nós reconhecermos o momento que nós estamos vivendo e, em segredo, porque isto é algo entre nós e Deus, não? Isto é algo entre nós e o nosso ser, nós dizermos o que é que nós queremos. Então, nós podemos nos voltar para o nosso ser e dizer: não, eu posso 20%. Então, é 20%. Isto é algo de fora o íntimo, isto é algo que cada um é que sabe o que fazer. Mas, diante dessa pergunta, que deve ser uma pergunta que represente um grupo, porque cada um de nós é um grupo, como nós vimos, então, nós não podemos deixar de nos lembrar disso. Que a decisão de uma pessoa pode ser determinante num processo planetário. Uma pessoa. Se nós formos ao livro Erques, Mundo Interno, ali foi transmitido pela hierarquia que bastaria um casal para repovoar a Terra. Temos que nos redimensionar. Saber que a nossa decisão, se tomada no caminho correto, na direção correta, pode ser determinante de processos que devem acontecer. Porque se nós damos um passo na direção correta, significa que nós estamos abrindo portas para que todos os seres coligados a nós naquela corrente, que é a humanidade, que é a vida sobre a Terra, possa também avançar. Então, são muitos eventos que se tornam disponíveis. Um passo que nós damos, nós estamos disponibilizando para outros seres uma rede de acontecimentos positivos. Partiu de um passo, de uma pessoa. E aí, ficamos diante do chamado e a mente diz: como vou fazer para viver? Como vou fazer para manter os meus compromissos? E o dinheiro no final do mês para pagar as contas? As respostas não virão no nível da vida antiga. Se nós estamos saindo da vida antiga para entrar numa vida nova, os esquemas que nós temos que manter são esquemas de uma vida antiga, que já vimos o que representa. Então, o indivíduo tem que se organizar dentro de uma outra concepção mental de vida, uma outra concepção de necessidade, um outro sentido de colaboração, um outro sentido de fluir dos bens materiais. Porque quando o indivíduo entra numa corrente de bem, quando o indivíduo conscientemente começa a se dedicar e colocar a própria energia nesta corrente, que é uma doação contínua, é um fluir contínuo, a sua vida começa a entrar num outro nível de leis, num outro nível de regência. Então nós temos que sair da luta pela vida, da luta pela sobrevivência, para um fluir da vida. A vida flui por nosso intermédio para suprir a necessidade dos outros. E se isso começa a acontecer, Não tem luta pela sobrevivência. Tem uma doação contínua daquilo que nos chega. Então, nós vamos nos tornando canais para atender às necessidades que estão diante de nós, mais ou menos próximas, dependendo do âmbito de ação da nossa aura. Então, a aura vai se expandindo e nós vamos suprindo, atendendo necessidades cada vez mais amplas. Então, nós temos que perceber qual é o passo que temos que dar e decidir dar este passo. Tendo sido feita a decisão, aí nós vamos começar a perceber como as situações vão se organizar. É como se nós tivéssemos que saltar no abismo. E quando saltamos na fé, nós descobrimos que sabemos voar. Se nós formos antes ter uma garantia para poder saltar, nós não vamos saltar. Por isso que a vida nova precisa de seres pioneiros. E seres pioneiros são seres que têm a capacidade de ousar. São seres que não têm o receio de serem atacados, de serem difamados, de serem incompreendidos, porque a relação deles com os outros seres e com a vida é uma relação que parte de dentro para fora. É uma relação de bem, é uma relação de amor. Então, por amor, ele se doa. Se nós formos aos 12 trabalhos de Hércules, nós vamos ver que no 11º trabalho, o herói começa realmente a servir. O 11º trabalho é quando Hércules vai limpar os estábulos. Era um reino que estava imerso em estrume. E o trabalho dele era retirar aquele estrume num prazo ínfimo, impossível humanamente. E ele aceita a tarefa. É nesta empreita, é neste 11º trabalho que Hércules realmente entra em serviço. Os outros trabalhos foram preparando o herói para isso. E qual era a tarefa? Limpar estábulo. Limpar estábulo num prazo impossível humanamente. A mente normal diria: eu não posso. A mente normal diria: eu, que fui tão preparado, que fiz tantos cursos, tão bem formado profissionalmente, agora que eu vou me dedicar ao bem, eu vou limpar estábulos. Cuidado com o pensamento normal. Limpar estábulo é quando o ser, quando a alma vai entrar em serviço realmente. E limpar estábulo num prazo humanamente impossível de ser realizado. Então, quando nós entramos em serviço, nós não podemos mais contar com o pensamento normal, com a psicologia normal, com a astrologia normal, com a vida normal, com a família normal, com o emprego normal. Nada normal serve, porque o que é normal está em outro âmbito. O que é normal está se degradando. Então, temos que sair do normal, limpar estábulos. Em um dia, impossível. É aí que nós vamos realizar a tarefa. E Hércules, em silêncio, em sintonia com seu instrutor, percebe que há dois rios passando e a água daqueles rios limpa todo o reino. Quando ele completa a tarefa, ele é incompreendido. E o indivíduo que passou para ele a tarefa do ponto de vista externo, o indivíduo que foi servido, ainda calunia Hércules e diz que ele deve ir embora, senão ele seria morto. O indivíduo que é servido por Hércules é o indivíduo que ameaça Hércules de morte. Então, quem está a serviço não pode esperar compreensão de nenhum nível, que está atrás dele. Porque as pessoas que estão vindo atrás e que devem ser servidas, deve se formar uma corrente de bem, não chegaram naquela crise de Hércules. Então não podem compreendê-lo. Hércules vai ser compreendido pelo instrutor que está adiante de Hércules nessa corrente. Então, limpar estábulos em um dia e sermos incompreendidos. Isso está no mito de Hércules, antiquíssimo. Quando os indivíduos ficam querendo conciliar as coisas aqui fora, cuidado, porque temos que ver a tarefa a ser cumprida, limpar estábulos. Então é só isso. E hoje, são tempos de emergência. Então nós somos como os náufragos que foram retirados daquele navio que foi a pique. Os nossos corpos estão esgotados de tantas águas que bebemos. Antes do navio ir a pique, nós já estávamos degenerando os nossos corpos. E depois, para sermos resgatados, então os corpos têm que ser recompostos. Temos que dar o estímulo correto para os nossos corpos no plano mental, no plano astral, no plano etérico, no plano físico. O alimento correto em todos os níveis, para regenerar os nossos corpos, reconstruir os nossos corpos. Isso significa sair da normalidade. Ousar, ter a coragem de sair da normalidade. Se tomamos essa decisão, nós vamos reconhecer uma ajuda imensa disponível, sobre a qual já fomos informados. Naves, centros planetários, civilizações suprafísicas, templos de cura, grupos internos, curadores e hierarquias nos planos internos, instrutores nos planos internos, bases suprafísicas, Niskalkar. Nós temos a informação. Isto não é história de livros. Isto não é história de ficção. Isto é uma realidade que está disponível. Então nós precisamos fazer o elo e dar a permissão para que essas energias suprafísicas possam atuar através de nós, regenerar o nosso cérebro, transmutar a nossa mente, integrar os nossos corpos. A permissão é necessária, nós invocarmos essa ajuda que está disponível. Nós já fomos avisados por estas fontes que esta ajuda está disponível. E se a decisão é tomada, essa decisão significa uma permissão para que essa ajuda nos chegue. Então a nossa vida começa a se transformar. Nós vamos entrando em outras leis. Aí sim, nós vamos entrando numa rede de milagres. Antes não, porque não tínhamos saltado naquele abismo, não tínhamos dado a permissão que é dada com a nossa decisão. Antes não tínhamos chegado no 11º trabalho de Hércules. Antes estávamos nos defendendo. Antes estávamos querendo nos preservar. Então, temos um trabalho amplo pela frente. Nada é obstáculo para nós fazermos isso, só nós mesmos. Nada, nada. Não há situação kármica, situação física, enfermidade, nada. Se o indivíduo decide, porque a decisão é algo entre ele e o ser. É desta decisão que todo o processo vai se desencadear. E às vezes as pessoas têm receio de tomar certas decisões e ficarem sozinhas. É o oposto. Quando nós tomamos uma decisão nesse sentido, nós começamos a ser preenchidos por uma energia de amor que nos atrai aos nossos verdadeiros companheiros de caminho. Então, quando essa energia de amor vai nos preenchendo internamente, nós começamos a reconhecer os nossos companheiros. e de repente você está diante de uma pessoa que você nunca encontrou nesta vida. E vocês cruzam o primeiro olhar e você vê dentro daquele ser um ser conhecido. Você vê dentro daquele ser um companheiro de caminho. É um reconhecimento interno de uma fraternidade, de uma irmandade. E é isso que deve se espelhar sobre a Terra.